Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Muito boa tarde, galera esportiva. 17 horas e 4 minutos. Está no ar mais um programa No Mundo da Bola nesta sexta-feira, 15 de junho de 2018. Ao meu lado vão estar nos comentários o Valdir Luiz, o que sabe o que diz, e o de classe Jorge Vamburg. Mesa de efeitos, a categoria do Celso Ribeiro do Amorim. Central técnica em Brasília, a cargo do José Alves, do José Leite, do Del Filho. A produção é do Luiz Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. E a gente já começa o programa No Mundo da Bola desta terça-feira, meu amigo, falando da Copa do Mundo da Rússia 2018. E tivemos nesta sexta-feira a realização de mais três partidas válidas pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Luiz Ferreira traz as informações pra gente ainda, a agenda dos jogos deste sábado.
Muito boa tarde pra você.
Vamos lá, vamos chamar o Luiz Ferreira direto do Rio de Janeiro. Ô Luiz Ferreira, muito boa tarde. E os jogos de hoje e a agenda de sábado, Luiz, boa tarde.
Muito boa tarde para você, Bruno Mendes, ouvintes ligadinhos aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. A Copa do Mundo começou nessa quinta-feira com a goleada da Rússia sobre a Arábia Saudita por 5-0. Primeira rodada no Grupo A já se encerrou hoje de manhãzinha com a vitória do Uruguai em cima do Egito por 1-0, partida realizada em Ekaterimburgo. No Grupo A, a Rússia tem 3 pontos, lidera o Grupo A com 5 gols de saldo. O Uruguai é o segundo com 3 pontos e 1 gol de saldo. Egito e Arábia Saudita não tem nenhum ponto computado, mas Egito tem -1 de saldo e a Arábia Saudita tem -5 de saldo. Pelo grupo B, mais cedo, o Irã venceu o Marrocos por 1-0 em São Petersburgo. E agora há pouco, ouvinte da Rádio Nacional estava ligado, jogão de bola em sorte, Portugal 3, Espanha também 3, com direito a hat-trick. 3 gols de Cristiano Ronaldo. O Irã é o primeiro colocado do grupo B com 3 pontos. Espanha e Portugal vêm na segunda posição empatados com 1 ponto ganho. E Marrocos é o lanterninha do grupo B da Copa do Mundo sem nada marcado. A nossa jornada esportiva, o show de bola nacional, o show da Copa do Mundo, começa amanhã cedinho, de madrugada, hein? 6:30 da manhã, André Luiz Mendes abre a jornada para a França e a Austrália. Comentários de Mário Silva, reportagens do sempre ligado Rodrigo Ricardo e plantão da nossa querida Astrid Nick. A partida vai ser realizada na Arena Kazan. Logo na sequência, às 9:30 da manhã, a gente abre a jornada para o Grupo D. A Argentina, os nossos irmãos, estreiam na Copa do Mundo diante da surpreendente Islândia. 9:30, narração de Rui Fernando, comentários seus, Bruno Mendes e Mário Silva, reportagens do Rodrigo Ricardo e plantão novamente da nossa querida Astrid Nick. 12:30, a gente volta para o Grupo C, porque a estreia do Peru, de Paolo Guerreiro, contra a Dinamarca, a partida sendo realizada lá em Saransk. Narração de Ricardo Mazella, comentários de Jorge Ramos e Valdir Luiz, reportagem de Rafael Monteiro, plantando informação do sempre serelepe Carlos Molinari. E encerrando a jornada esportiva, 4 jogos, 6 horas de bola rolando para você, né? Não é para botar defeito, poucas rádios fazem isso. Croácia e Nigéria, partida que terá a arbitragem do brasileiro Sandro Meira Hit. Croácia e Nigéria em Kaliningrado. ou a narração de Carlos Bosch, comentários são de Valdir Luiz e Jorge Vanburg, reportagens de Rafael Monteiro e o plantão da informação é de Carlos Molinari. 4 jogos num dia só, hein, Bruno Mendes? Não é pra botar defeito não, hein?
É, meu amigo, a turma vai ter que ralar bastante a gargantinha, porque amanhã, conforme você falou, 4 jogos agitam a Copa do Mundo FIFA 2018. Vamos conferir então a primeira participação dos nossos comentaristas aqui nesse programa No Mundo da Bola, às 17 horas e 8 minutos. Vem aí o comentarista que sabe o que diz. Valdir, muito boa tarde, meu amigo. Tudo tranquilo?
Tudo tranquilo. Um grande abraço para você, meu amigo Bruno Mendes. Prazer estar ao seu lado. Um abraço também para o Jorge Vanburg, para os ouvintes ligados no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Ô, meu caro Bruno, a primeira rodada, né? Segundo dia de Copa do Mundo, hoje com 3 jogos. Surpreendeu a vitória do Irã por 1-0 diante do Marrocos. O Uruguai teve muita dificuldade, mas prevaleceu, né, o favoritismo do Uruguai, que venceu a seleção do Egito por 1-0. E um grande jogo, né, um jogo maravilhoso, Portugal-Espanha, que nós comentamos aqui há pouco. E o Cristiano Ronaldo fez a diferença, né? O time de Portugal tem limitações, é um time bem distribuído taticamente, joga num 4-2-3-1, variou para um 4-5-1 no segundo tempo, estava ganhando de 2-1, a Espanha virou, mas é a categoria do Cristiano Ronaldo fez a diferença e Portugal empatou, mas um grande jogo e o empate, na minha opinião, acabou sendo justo. E essas duas equipes, se tudo correr nos trâmites normais, vão se classificar, porque agora Portugal vai enfrentar Marrocos e a Espanha vai enfrentar o Irã. Bruno.
Valeu, tá aí o Valdir Luiz, comentarista que sabe o que diz. Vou dar boa tarde agora para o comentarista de classe da Nacional.
Jorge Vanburg.
Boa tarde, Vanburg.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Valdir. Ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil, ligados aí no Mundo da Bola. O melhor jogo da Copa, até agora, Portugal-Espanha. Afinal, foram só 4 jogos, mas esse de longe foi o melhor, né? Apesar dos 5-0 da Rússia, porque a Arábia Saudita realmente não joga futebol. Então, não se pode nem considerar esse jogo como representativo de uma Copa do Mundo. Então, realmente, o jogo entre Portugal e Espanha é que foi expressivo, né? E com destaque para o Cristiano Ronaldo, que, a continuar assim, né, se levar Portugal adiante, chegar até quartas de final, semifinal, por aí, enfim, até onde chegar Portugal, o Cristiano Ronaldo poderá se tornar o destaque da Copa. Mostrou que está em grande forma novamente, está disposto a ganhar as partidas, né, e ele hoje só conseguiu empatar. Mas faz a diferença realmente. Como disse o Valdir, Portugal é um time razoável, mas tem esse craque excepcional. Então, contando com ele, Portugal pode ir longe nessa Copa.
E a gente quer que você participe do programa No Mundo da Bola. Mande seu recado pra gente, diga a cidade de onde você está falando e responda, hein? Você acha que o Brasil vai conquistar o hexacampeonato mundial na Rússia? Você tem os seguintes contatos aqui, tem o facebook.com/Rádio Nacional Rio, ou então você pode entrar em contato com o 021-2117-6917, ou pelo código 21 também, 2117-6918. Além disso, você tem o arroba MC Esporte no Twitter com a hashtag Nacional na Copa. Então participe conosco.
Bruno,
você acha que o Brasil vai conquistar o hexacampeonato mundial na Rússia? Vai, meu amigo, a coisa não vai ser fácil, não. Ô, Valdir, 17 horas e 12 minutos. Assim como aconteceu na Copa do Brasil, muitos jogos, pelo menos dos 3 hoje, podemos dizer que os 3, 100%, foram decididos aí praticamente no final. Você acha que tem essa tendência nessa Copa do Mundo também da Rússia, Valdir?
Ô, Bruno, a tendência realmente é que vários jogos vão ser decididos, principalmente nos finais das partidas. Não foi uma prioridade dessa Copa que está acontecendo, e outras Copas também aconteceram, 2010, 2014, porque é o desgaste, né? Aí já entra na parte física, né? Algumas equipes já chegam no seu limite, e aí quem tem um pouco mais de categoria, tem mais e está mais preparado fisicamente, Então, a coisa acontece. Isso vem acontecendo não só no, na Copa do Mundo, como aconteceu hoje, como vem acontecendo no Campeonato Brasileiro, nos campeonatos regionais. E lembro bem que o Botafogo foi campeão carioca fazendo gols aos 50 minutos em cima do Vasco. Então, o Vasco chegou a semifinal com o Fluminense fazendo gols aos 49. Então, está dentro da regra, amigo. Então, você tem que ficar atento. Tem uma filosofia do João Santana que eu concordo inteiramente. Depois dos 40, você não pode tomar gol. Fura a bola se for necessário.
Tá certo. Ô Jorge Vamburg, o Diego Costa fez um gol e a turma ficou pedindo o árbitro de vídeo. Só que o árbitro acabou não aceitando e aí o gol da Espanha. Mesmo com o árbitro de vídeo, ainda temos polêmica dentro do futebol.
É claro, porque é mal feito, né? O sistema é absurdo, na minha opinião. Só o árbitro pode pedir o tira-dúvida, vamos chamar assim, que é o árbitro de vídeo. Então só o juiz da partida que pode pedir. Olha, isso é um absurdo. Isso aí teria que ser como no vôlei, como no tênis, os jogadores pedem o tira-teima. No vôlei, os técnicos têm direito a pedir duas vezes. Então, eu, na minha opinião, o árbitro de vídeo só seria válido, eu teria mesmo uma função num caso como esse, se fosse pedido pelos capitães dos times ou pelos técnicos. Eu acho que deveria ser, no caso, pelos técnicos. Agora, ficar a critério exclusivamente do juiz da partida é completamente errado. Acontece isso. Um lance que suscita dúvidas, aí o sujeito não pede o árbitro de vídeo quando está na cara que ele deveria esclarecer o lance. Então, é um erro da FIFA utilizar árbitro de vídeo ficando a critério exclusivamente do juiz da partida a tirar a dúvida ou não.
E amanhã a Nacional traz um show de bola para você, o show de bola Nacional, com a melhor transmissão. A Nacional, a Rádio Nacional, que é uma emissora licenciada FIFA para a transmissão da Copa do Mundo 2018. Começamos amanhã com 6:30 da manhã. O André Luiz Mendes abrindo a jornada, 7, a bola rola para França e Austrália. Os comentários do Mário Silva, as reportagens do Rodrigo Ricardo, no plantão da informação, a categoria da Astrid Nick. Mais tarde, às 9:30 da manhã, abertura dos trabalhos para Argentina e Islândia. Jogo também de estreia da Argentina na Copa do Mundo e também da Islândia, que fez uma belíssima competição nas eliminatórias. Narração do Rui Fernando, eu vou estar ao lado do Mário Silva. Reportagens do Rodrigo Ricardo, plantão da informação da Astrid Nick. Mais tarde, 12:30, teremos a abertura dos trabalhos para Peru e Dinamarca. Como disse o Luiz Ferreira, a estreia de Paolo Guerreiro, a tão contestada estreia de Paolo Guerreiro na Copa do Mundo Peru e Dinamarca. A narração do Ricardo Mazzello, os comentários do Jorge Ramos e do Valdir Luiz, as reportagens do maneiro Rafael Monteiro, plantão da informação do Carlos Molinari. Às 15:30 da tarde, teremos Croácia e Nigéria. A narração é do Carlos Borges, comentários do Valdir Luiz e do Jorge Vamburgo, as reportagens do Rafael Monteiro, plantão da informação do Carlos Molinari. Vamos voltar até o Rio de Janeiro, daqui a pouco nós vamos falar sobre CR7 especificamente, mas antes, o Luiz Ferreira tem recadinho da galera aí, Luiz?
Tem recadinho sim, Bruno Mendes, aqui no facebook.com/RadioNacionalRio. A galera tá participando. O Orlando Nogueira manda um abraço para toda a equipe. Orlando Nogueira, que é torcedor do Mengão e mora aqui no Rio de Janeiro. O Jorge Luiz Reis, também daqui do Rio de Janeiro, mandando um abraço, parabenizando toda a transmissão aqui da equipe nacional do rádio. O Bebeto Xerém, também aqui do Rio de Janeiro, participando com a gente. E eu vou aproveitar, Bruno Mendes, para responder o recado da Maria Célia Soares Santos. Ela que é daqui do Rio de Janeiro, está dizendo o seguinte: boa tarde a todos da Nacional, não estou conseguindo ouvir os jogos da Nacional pelo aplicativo do celular. Maria Célia, é o seguinte, por questões contratuais, nós não podemos transmitir os jogos da Copa do Mundo pelo aplicativo no celular. É uma questão de contrato firmado com a empresa detentora dos direitos de transmissão dos jogos da Copa do Mundo. Está escrito, a gente tem que obedecer. Mas você pode ouvir os jogos pelos 1130M, no caso você está aqui no Rio de Janeiro. Se você estivesse em Brasília, qual dá de Brasília mesmo, Bruno? Só para divulgar.
Como é que é, Luiz?
Repete o dial da Rádio Nacional de Brasília, que me fugiu.
É 980M.
No, ou se você estiver em Brasília, 980, ou você acessa radios.ebc.com.br. Todo dia lá tem um linkzinho, você clica nele, dá o play e você ouve os jogos da Copa do Mundo para todo o Brasil. A Nídia Macedo também manda um abraço, a Daniele Barbosa, o Ramon Lopes. Enfim, Bruno, daqui a pouco eu trago mais recadinhos, porque a galera tá bombando. E olha, já no Twitter, para quem acompanha, quando você tem Trend Topkins, os TTs, não é tapado, não. Trend Topkins são os assuntos mais comentados no mundo. Adivinha qual é o assunto mais comentado no momento?
Ou é sobre o jogo ou é sobre o CR7.
É o CR7. Tenha dúvida. O assunto mais comentado no mundo, Cristiano Ronaldo.
Tá certo. Exatamente, então, sobre isso. Daqui a pouco o pessoal pode entrar em contato conosco aí pelo facebook.com/Rádio Nacional Rio ou então pelo @EBC Esporte no Twitter com a hashtag Nacional na Copa. Tem ainda o código 21, que é do Rio de Janeiro, 21176917, ou então 21176918. Valdir Luiz, CR7, o cara é um fenômeno, melhor do mundo, chega no jogo, faz o que ele fez. Você acha que Portugal tem condições de conquistar esse título? Eu sei que isso é um pecado te fazer essa pergunta na primeira rodada da Copa do Mundo, mas você acha que pelo que mostrou hoje, a Portugal tem condições, depois da Eurocopa agora, de conquistar a Copa do Mundo, Valdir?
Olha, Bruno, vou ser bem claro com você, meu querido amigo. Eu acho que não. Porque ele faz a diferença. Mas tem muitas seleções melhores, eu digo, individualmente. Porque ele é tudo. Se ele tiver uma câimbra, se ele tiver um piriri, Portugal vai fazer jogo duro com qualquer time brasileiro. Então, e até com risco de perder, porque ele faz a diferença. Tudo bem, tem um bom zagueiro, esse Bernardo Silva não é bobo, mas ele guardando as proporções, ele é o Pelé de lá. Ele é o Pelé de lá. Sem ele, você fica... Ele fez o gol, ele fez 3 gols, estava 1-0, ele meteu uma bola pro Gonçalves, que era só... o Gonçalo Guedes. Era só entrar batendo, ele quis dominar, perdeu. Então, ele vislumbra uma situação que no início do jogo o time espanhol se confundiu porque ele voltou muito, recuou. E o cara começou, e o Busquets começou a acompanhar ele. Ele começou a pegar a bola no campo de Portugal. Depois do segundo tempo, quando o Portugal ganhava de 2-1, ele ficou lá na frente. Aí eles fizeram 2 linhas para quando pegar uma bola, encaixar para tocar nele. Então ele faz tudo. Ele volta para marcar. Ele tabela, ele tem um passe preciso, ele finaliza bem com as 2 pernas. Ele só não fez gol de cabeça, ele levou o pênalti, fez o gol de pênalti com categoria, fez um belo gol do empate, tudo bem. O gol da virada com a ajuda de uma falha do goleiro, mas ele teve mérito. E o gol do empate foi uma pintura, né? Então ele é um jogador diferenciado, mas não acho, mesmo você tendo o maior jogador do mundo na sua equipe, o futebol são 11. Portugal, para mim, pode fazer uma boa campanha, mas chegar ao título não chega, não.
Ô, Vamburg, após a demissão do técnico espanhol e o erro assumir, todo mundo dizia que existia, e pode existir, a gente não sabe, um racha entre jogadores do Real Madrid e do Barcelona. Se por acaso houver, o jogo de hoje mostrou que, pelo menos em campo, os caras estão honrando a camisa da seleção.
Não deu para ver nada disso em campo, e eu acho que nem isso nem vai aparecer em campo, se por acaso houver alguma divergência. Mas eu acredito mesmo, na verdade, que isso aí já foi superado, esse assunto superado. Acabou. O cara saiu e o Lopetegui foi embora, e os jogadores agora têm que focar mesmo no campeonato, nos jogos, e como aconteceu hoje, eles hoje estavam inteiramente focados no jogo. E em relação ainda ao Cristiano Ronaldo, eu quero dizer o seguinte: ao contrário do Valdir, eu acho que realmente o Cristiano Ronaldo pode fazer a diferença e levar até a seleção portuguesa a disputar o título e quem sabe até ganhar, se ele continuar jogando como jogou hoje. Agora, é claro que até lá, há um grande caminho a percorrer. E pode acontecer uma contusão, podem machucá-lo, pode acontecer de ele não estar num dia bom e o time também não estar num dia feliz, né? Mas se o Cristiano Ronaldo continuar jogando como jogou hoje, Portugal se coloca como candidato ao título. Vamos ver a próxima partida de Portugal, vamos ver como ele e o time se comportam. Realmente o Cristiano é um diferencial enorme para Portugal dentro do campo. Agora, é como ocorre, por exemplo, com o Messi para a Argentina, que nós vamos ver, acho que amanhã o jogo da Argentina, né? Amanhã que é o jogo da Argentina, ou depois de amanhã, e vamos ver se o Messi vai também carregar a Argentina conforme o Cristiano Ronaldo carregou hoje. E teremos também o outro craque da Copa, porque são três craques realmente que nós temos como expectativa de serem os grandes jogadores dessa Copa. Cristiano Ronaldo, que já demonstrou as suas qualidades hoje, o Messi e o Neymar. Vamos ver domingo se o Neymar também leva a nossa seleção até o final.
Ô Valdir, mesmo com nesse grupo B, o Irã lidera com 3 pontos, venceu o Marrocos por 1-0, Espanha e Portugal têm 1 ponto, porque empataram em 3-3 e Marrocos não pontuou porque perdeu esse jogo para o Irã. Mesmo assim, a gente ainda acredita, eu pelo menos particularmente acredito, que Portugal e Espanha não devem ficar fora das oitavas de final, né, Valdir?
Ah, eu também concordo com você. Só se acontecer um zebraço, né, um dilúvio, o Papai Noel chegar em junho, porque não tem como, né? Não tem como. O time do Irã imitado, o Marrocos também. Hoje foi briga de cachorro grande. Hoje foi briga de piquenês, né? De cachorro grande, briga de piquenês. Então, e acabou ganhando o Irã por 1-0. Mas eu acho que a seleção portuguesa, a seleção espanhola se classificam com tranquilidade, com tranquilidade. E aí, na próxima fase é diferente, é mata-mata. Entendeu? Eu concordo com o Van Buck falou que o Cristiano Ronaldo faz a diferença mesmo. Mas eu acho que o time de Portugal, sabe, depende muito dele. Um dia que ele pode não estar inspirado e for bem marcado, aí, amigo, não vai rodar esse time, né? É diferente do Brasil em 62, quando todo mundo falou que eu era a companheira, bem menino, tinha 10 para 11 anos.
6'3",
quando o Brasil foi campeão do mundo, o Garrincha fez a diferença. Mas tu tinha Gilmar, Djalma Santos, Mauro Zosmi e Nilton Santos, Zito e Didi, Garrincha, Vavá, Amarildo e Zagallo. É bem superior esse time português, né?
Tá certo. Vambu, você já falou da seleção de Portugal. Acho que a Espanha também não deve ficar de fora. É apesar do Irã estar liderando por uma questão de tabela, talvez.
A seleção da Espanha é conjunto, né? É uma equipe que tem força de conjunto e, apesar do abalo que sofreu com a saída do técnico pouco antes da Copa, demonstrou que tem força. E eu acredito que nessa próxima partida a seleção deverá golear o adversário, porque, aliás, eu espero duas goleadas, tanto de Portugal quanto da Espanha, nos próximos jogos desse grupo contra Marrocos e Irã. E a Espanha não é um time brilhante, longe disso, mas tem bons jogadores, tem força coletiva, como eu disse. E é nesse conjunto que ela vai se apoiar para ir adiante. Mas, ao contrário de Portugal, ela não tem um jogador diferenciado, um grande craque assim que se destaque. Não é para qualquer um marcar 3 gols numa partida de Copa do Mundo e contra uma equipe forte como a Espanha, que é considerada até candidata ao título. Então, falta a Espanha justamente um jogador que faça a diferença numa hora decisiva. Ela tem força de conjunto, mas não tem esse jogador. E isso aí é que eu acho que pode deixar a Espanha fora da corrida pelo título quando chegar a fase aí de mata-mata. É claro que nessa fase agora de grupos, a Espanha vai se classificar, assim como Portugal. Os dois são os dois que vão se classificar nesse grupo B. Vão golear Marrocos e Irã. Resta a questão só o seguinte: é de quanto serão essas goleadas.
Tá certo, 17h27. Vamos dar uma parada aqui no programa No Mundo da Bola. Daqui a pouco a gente vai falar também, entre outras coisas, de seleção brasileira de futebol, trio de arbitragem que apita amanhã o jogo do Brasil. Já um velho conhecido do futebol brasileiro, pelo menos esteve presente no final do ano passado apitando um jogo importante de um time brasileiro. Tem as notícias do momento, estádio, enfim. Muito assunto hoje aqui dentro desse No Mundo da Bola. 17h27, No Mundo da Bola faz uma pausa e volta já já.
no Mundo da Bola.
Este é o meu país. Brasil. Verde e amarelo. Esta é a minha seleção. No jeito, na ginga, da raça. Vai, Brasil. Estamos juntos nesta emoção. Aqui a alegria do futebol. Acompanhe cada momento, cada lance. Vamos mais uma vez mostrar na Rússia o nosso grito de gol numa só voz. Rádio Nacional, emissora licenciada pela FIFA para a cobertura da Copa do Mundo FIFA 2018. O Mundo Ligado. Rádio Nacional, no coração do povo, no coração do Brasil.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Alô, amigos, tudo bem? Eu tenho certeza absoluta que sim. Neste domingo não teremos o programa Histórias do Frazão. A Rádio Nacional, incorporada nas transmissões da Copa do Mundo, alterou a sua programação. Estamos torcendo pelo Brasil, pela música popular brasileira e também pelas histórias do Frazão. Um abraço em todos.
No Mundo da Bola. Mundo da Bola.
Bruno Mendes. 17 horas e 30 minutos, voltamos com o programa No Mundo da Bola para todo o Brasil através da Rede Nacional de Rádio. Lembrando que amanhã tem Copa do Mundo aqui na Rádio Nacional, emissora licenciada FIFA 2018, para a cobertura da Copa. E começa às 6h30 da manhã, meu amigo. Às 7h a bola rola para a França e a Austrália. Narração do André Luiz Mendes, comentários do Mário Silva, reportagens do Rodrigo Ricardo, no plantão da informação, Astrid Nick. Às 9h30 da manhã, o Rui Fernando abre o jogo para Argentina e Islândia. Bola rolando às 10h. Eu vou estar ao lado do Mário Silva nos comentários, as reportagens do Rodrigo Ricardo, Astrid Nick no plantão da informação. Ao meio-dia e 30, o Ricardo Mazella rola a bola no seu rádio para 1h, Peru e Dinamarca rolarem a bola lá na Rússia. Os comentários do Jorge Ramos e do Valdir Luiz, reportagem do Rafael Monteiro, plantão da informação do Carlos Molinari. Às 15h30, teremos a abertura para Croácia e Nigéria. 4h, a bola rola, a narração da voz do futebol nacional, Carlos Borges, todas as ondas, André Luiz Mendes, tô ficando doido. A voz do futebol nacional, Carlos Borges, comentários do Valdir Luiz e do Jorge Van Burgues, reportagens do Rafael Monteiro, plantão da informação do Carlos Molinari. Você pode continuar participando conosco, mande seu recadinho. Você acha que o Brasil vai conquistar o hexacampeonato mundial na Rússia? Nosso facebook.com/Rádio Nacional Rio, facebook.com/Rádio Nacional Rio. Ou através do nosso Twitter, o @EBCEsporte com a hashtag Nacional na Copa. Ou ainda pelos nossos telefones, código 21-21-17-69-17, 21-17-69-18. 17 horas e 32 minutos em Brasília.
Momento Estádio.
Tá de volta para trazer as últimas dos esportes olímpicos e paralímpicos aqui no Momento Estádio. Você de volta, Luiz.
Olha, Bruno Mendes, eu tenho uma notícia ruim e duas boas. Vou começar pela ruim. A seleção brasileira masculina de vôlei não começou bem a quarta semana da Liga das Nações. Nesta sexta-feira, em Varna, na Bulgária, a equipe comandada por Renan Dalzotto foi irreconhecível e perdeu por 3 sets a 0 para o Canadá, com parciais de 25-22, 34, 32 e 25, 23. Agora o time de Renan terá pela frente a França, atual campeã da Liga Mundial, neste sábado, às 9h30 da manhã, horário de Brasília. Falando das boas notícias, Petrúcio Ferreira quebrou nesta sexta-feira o recorde mundial dos 100 metros, classe T47, para atletas amputados de braço. O paraibano de 20 anos registrou o tempo de 10 segundos e 50 centésimos na etapa de Paris do Grand Prix de Atletismo do Comitê Paralímpico Internacional. E mais uma ótima notícia, a Seleção Brasileira de Futebol de 5, futebol para deficientes visuais, está na grande final do Campeonato Mundial disputado na Espanha. O Skrete Canarinho venceu a Espanha por venceu China por 1-0 nesta sexta-feira e encara, sabe quem? Argentina, na grande final marcada para esse domingo. Estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo a partir das 17 horas, horário de Brasília. Bruno Mendes.
Tá certo, então. Ô, Valdir Luiz, 17 horas e 33 minutos. Daqui a pouco a gente vai falar da Seleção Brasileira, que já chegou a Rostov para o jogo do próximo domingo contra a Suíça a partir das 15h, a estreia brasileira na Copa do Mundo. A gente vai falar da arbitragem também. Mas antes disso, só voltando um pouquinho para o futebol brasileiro. Valdir, se você fosse técnico de futebol, você daria folga para a turma ou todo mundo treinando durante a Copa, hein, Valdir?
Não, eu daria folga. Sabe por quê, Bruno? Porque o calendário foi apertado esse ano devido à Copa do Mundo. Então as equipes tiveram praticamente de 15 a 20 dias só de férias. E se você analisar ou olhar o calendário do futebol brasileiro a partir do dia 18, quando começa o Campeonato Brasileiro, dia 16 tem já, dia seguinte, o tempo da Copa, o Vasco já joga pela Copa do Brasil aqui em São Januário contra o Bahia. Então você vai ter equipes, no caso o Flamengo, vou dar um exemplo aqui local do Flamengo. O Flamengo vai disputar três competições: Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Vai enfrentar Grêmio na Copa do Brasil, Cruzeiro na Libertadores. Brasileiro está num momento bom, com 4 pontos de diferença do segundo colocado. Então eu acho que você dá 10 dias de folga e trabalhar o restante, eu acho que é o ideal. Porque as competições foram muito apertadas nesse, porque normalmente foram 30 dias. Os campeonatos regionais sempre começavam 31 de janeiro, 1º de fevereiro. Esse ano, devido à Copa do Mundo, começou aqui o nosso, começou 15 de janeiro. Então eu acho que essas férias é mais até uma recomposição das férias que foram perdidas, e além disso, para você recuperar o condicionamento físico. Depois você tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui dos clubes do Rio. Todos voltam dia 25, sem ser essa segunda ou outra. Então eles vão ter de 25 de julho até 25 de junho até 18 de julho, excetuando o Vasco, já joga 16, e vão ter muito tempo para se preparar, trabalho físico, trabalho tático, trabalho técnico. E aí, amigo, porque a partir de julho, aí vai até dezembro e não tem parada.
Daria folga ou botava a moçada para ralar?
Não, daria folga até para poder pegar pesado com a rapaziada quando eles voltarem depois dos 10 dias. Essa folga de 10 dias tem que ter, Bruno. Eu acho que até para o esgotamento físico, isso é estudado por fisiologistas, médicos, tem que ter essa folga.
Tá certo. E aí, Vamburg?
Folga no campeonato, nas condições em que os times estão disputando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, realmente essa folga é necessária. Você vê que o estado em que os times chegaram, por exemplo, o Vasco, com vários jogadores contundidos, alguns recuperados, mas nem totalmente recuperados, e outros times também com jogadores, né, que estão em recuperação. Eu acredito que uma folga de uma semana, no máximo até 10 dias, vai lá, porque esse período de interrupção é de 30 dias, então 20 para trabalhar e para recuperar as forças e recuperar os contundidos. É necessário realmente que eles tenham folga. Já é uma coisa bem diferente de Copa do Mundo, né? Na Copa do Mundo ninguém tem que ter folga. O cara foi para lá para ficar um mês sabendo que vai ter que ficar mesmo concentrado e pensando só em Copa. Então não tem que ter folga. Agora, aqui, diante dessa situação que se apresenta para os nossos clubes, né, é visível o esgotamento de várias equipes que estavam precisando dessa parada, veio a calhar. Então, acho que é necessário realmente que os clubes deem esse descanso aos jogadores para depois voltarem, então, já a fazer os treinamentos. É como essa parada agora vai ser uma espécie de início de temporada, né? Uma nova preparação para a segunda etapa do campeonato, que agora vai começar a segunda etapa do campeonato, agora não, depois da Copa, em termos de turno e divisão de turnos, né? Porque o segundo turno ainda tem mais de 20 jogos, mas em termos assim de divisão do calendário.
17:38 em Brasília.
Salve a seleção!
E a seleção brasileira já está em Rostov, onde encara a Suíça na estreia da equipe na Copa do Mundo. O Gabriel Jesus fala da disputa pela vaga de titular no ataque, junto com o atacante Firmino. Vamos ouvir o Camisa 9.
Nas últimas entrevistas, até mesmo na coletiva, me perguntaram, e eu vou deixar bem claro, é um benefício que a seleção ganha, que nós ganhamos, porque hoje a seleção tem dois centroavantes titulares, assim como em todas as posições. É uma briga muito boa, sadia, que ajuda quem está jogando a evoluir, e quem está ali esperando uma brecha também está chegando. Então eu fico muito contente que o Firmino venha bem, venha ajudando a gente. Ele fez uma excelente temporada, eu também, então isso conta muito. E, cara, eu vou torcer sempre que se eu estiver jogando, ele vai torcer, e se ele estiver jogando, eu vou torcer também.
Jorge Vanburgui.
O técnico Tite praticamente definiu a equipe brasileira que enfrenta a Suíça no domingo com Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Casemiro, Paulinho e Felipe Coutinho, William, Neymar e Gabriel Jesus. O mexicano César Ramos será o árbitro de estreia do Brasil nesse jogo contra a Suíça. Ele terá a companhia dos auxiliares, o Marvin Torrenteira e do Miguel Hernandes, do México. O panamenho John Pitt foi escalado para ser o quarto árbitro da partida. Valdir Luiz, e o que esperar desse Brasil e Suíça? Jogo que a Nacional transmite no próximo domingo com você, com o Mário. Narração do Carlos Borges, as reportagens do Maurício Costa, do Rodrigo Ricardo, nosso querido Luiz Ferreira, no plantão da informação. O que esperar dessa seleção, hein, Valdir?
Olha, eu espero, a expectativa de todos nós brasileiros é com uma estreia vitoriosa do Brasil, né? E tem condições para isso. Eu acompanhei os dois últimos amistosos, vi os dois jogos, e gostei principalmente do jogo contra a Áustria. O time se encaixou, sabe, eu gosto desse meio campo, Casemiro, Paulinho, jogadores que sabem jogar, Neymar, o Felipe Coutinho, Gabriel Jesus, você tem opções como o Renato Augusto, que é uma opção interessante no banco, o próprio Roberto Firmino, que está muito bem. Diria que a seleção, para mim, está pronta. Eu só não confio, não quero ser teimoso, eu não confio no gol. Eu acho que o Cássio, para mim, seria o titular, mas cargo de confiança, o Taffarel, acho o Alisson o maior do mundo, tudo bem, então vamos aguardar. Mas uma coisa é certa, hein? Não vamos enfrentar um adversário fácil, não, hein? O time suíço vai jogar no erro nosso, vai jogar fechadinho. É um time que passou a Copa de 2014 inteira sem levar gol. Foi eliminado nos pênaltis. Então é um time que vai fazer um ferrolho muito, muito grande. E o Brasil tem que ter paciência, tranquilidade e tem que estar preparado para receber falta. O Neymar não pode se irritar. Tem que estar preparado, que estreia sempre é uma estreia. E o Brasil vai ter dificuldade, porque a Suíça vai jogar muito, muito atrás. Claro, se fizer um gol no início, a coisa vai mudar. Mas até o gol sair, vai ter muita dificuldade.
Acerta. E aí, Vamburg?
O Brasil deve vencer essa partida. Acredito que vai fazer uma boa estreia, pelo que mostrou nos amistosos e durante toda a fase de preparação. O Tite encontrou o ponto ideal para o time. E o Brasil tem um ataque diferenciado, né? Tem, como eu já disse aqui, quatro jogadores excepcionais, né? Então, eu acredito que é Neymar, Gabriel Jesus, o Felipe Coutinho, o William. São jogadores que podem resolver uma partida a qualquer momento. E a Suíça não tem isso. A Suíça tem um time que é um time treinado para jogar mais ou menos ali na defesa, concentrado ali, e a jogar por uma bola, aproveitar uma oportunidade, principalmente quando joga contra um time como o Brasil. É bom o esquema defensivo suíço, o Valdir acabou de dizer aí, passou tanto tempo sem tomar gol, né? Foi o ano passado todo, né? O ano passado parece que não levou gol. Então, é um time que pode oferecer resistência ao Brasil, dificultar, sem dúvida alguma. Mas vencer o Brasil, eu acho muito difícil. Acho que nós vamos estrear com uma boa vitória no domingo.
Tá certo, 17 horas e 43 minutos, o No Mundo da Bola faz mais uma pausa e volta já já.
No Mundo da Bola.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Atenção para a chamada. Alessandro.
Presente.
Bianca.
Presente.
Carlos. Carlos?
Carlos não veio. Ele falou que tinha que trabalhar.
Não leve na brincadeira. Ao constatar uma irregularidade, entre em contato com os órgãos competentes. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Disque 100. Prudente 100 anos sem trabalho infantil.
A Rádio Nacional vai transmitir todas as emoções da Copa 2018. Por isso, nossas emissoras terão mudanças na programação até o fim do Mundial. Nesse período, as rádios Nacional de Brasília, Nacional FM, Nacional do Rio de Janeiro, Nacional da Amazônia, Nacional do Alto Solimões, ficarão fora do ar no aplicativo. Só no aplicativo, em respeito ao contrato de transmissão da Copa. Mas você continua ouvindo a gente pelo rádio e também pelo site radios.abc.com.br, ok?
No Mundo da Bola.
Bola aqui na Rede Nacional de Rádios, 17 horas e 45 minutos. Meu amigo Luiz Ferreira de volta nesse programa No Mundo da Bola. Agora para destacar a Série B. Copa do Mundo segue, mas o futebol no Brasil também, né, Luiz Ferreira?
Com força e bastante vontade, entrando de cabeça no campo brasileiro. Cuidado, Valdir. A 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B começou no dia 11, mais conhecido como segunda-feira. Juventude 1, Curitiba 1. Na terça-feira, Dia dos Namorados, Goiás 3, Londrina 1, Figueirense 1, Sampaio Correia 0. No dia da abertura da Copa do Mundo, Guarani 0, São Bento 0. O jogo foi realizado nesta quinta-feira. Mas hoje tem bola rolando, às 19h15. O Fortaleza, líder da Série B, encara o Brasil de Pelotas do Castelão em Fortaleza. Hoje também é dia de Boa Esporte e Avaí lá em Varginha, em Minas Gerais. E ainda, complementando essa sexta-feira na Série B, o CRB enfrenta a Ponte Preta lá no Rei Pelé, em Maceió. A sábado é dia de clássica, é aí pertinho de você, Bruno Mendes. Lá em Goiânia, o Vila Nova recebe o Atlético Goianiense no Serra Dourada, às 18h30. Às 19h, na Arena Barueri, em São Paulo, Oeste, Caro Criciúma. E o Paysandu enfrenta o CSA na Curuzu, em Belém do Pará, às 21h deste sábado. Fortaleza, primeiro colocado, 23 pontos. Figueirense, segundo, 20. CSA das Alagoas, muito bem na Série B, terceiro colocado, 19 pontos. Avaí, quarto, 18. Curitiba, quinto, 18. São Bento, sexto, 17. São Bento, que é o único clube invicto na Série B ainda. Guarani, sétimo colocado, 15 pontos. Vila Nova, oitavo com 15, Paysandu, nono com 15, Juventude, décimo com 15, Ponte Preta, 11º com 14, Sampaio Corrêa, 12º com 14, Atlético Goianiense, 13º com 12, Londrina, 14º com 12 pontos. O Goiás, dando uma subidinha na tabela, 15ª posição com 11 pontos. O Oeste está na beira do abismo, 16ª posição com 11 pontos. Abrindo a zona do rebaixamento, Brasil de Pelotas, 17ª posição, 10 pontos. O Criciúma, tradicional Criciúma, 18ª posição com 8 pontos. 19ª, o CRB das Alagoas com 8 pontos. E na lanterninha, o Boa Esporte com apenas 6 pontos ganhos. Bruno.
Tá certo. Ô, Valdir, não teve essa moleza pra turma da Série B, não, meu amigo. Se não correr, não vai ter din-din no fim do mês, Valdir.
Eu vi ontem Guarani e São Bento. Olha, anularam um gol do Guarani que pra mim foi legítimo. O Bandeira lá, o auxiliar, o seu Alessandro Matos da Bahia, achou que a bola tinha feito aquela parábola e saiu por trás. Mas olha, não saiu não, o gol do Edson Silva, o São Bento ia perder a invencibilidade ontem. Eu acho que a arbitragem, mais uma vez, prejudicou uma equipe. E no caso ontem, a equipe do Guarani. Foi prejudicada dentro de casa, dentro do brinco de ouro da princesa.
O seu Jailson gosta de uma lambancinha também, né, Valdir?
Também. Tem uns caras aí, rapaz, que adoram uma lambança. Você vê que eu já estou preocupado, meu caro Bruno Mendes, porque quem apita amanhã é Sandro Meirahist, sabia?
Croácia e Nigéria.
Vai ter lambança. Nossa. Olha, vai aparecer
esse aquela cara, nuvem negra. Esse é um cara fenômeno, ele cai para cima.
Ele deve ter um padrinho forte, um bumbo forte, porque ele é horroroso.
Bumbo é ótimo.
Ele bate o bumbo lá sexta-feira, porque ele é horroroso, né? Ele é horroroso e só faz lambança e tá sempre apitando bons jogos, representando o futebol brasileiro em competições internacionais. Ele é realmente um fenômeno, não de qualidade, mas de ruindade.
Ô Luiz, emenda a Série D do Campeonato Brasileiro pra gente aí, que é a oitava de final aí, jogos de volta, não é isso, Luiz?
Na verdade, é a definição dos confrontos das oitavas de final que começam neste sábado, dia 16. Tem Rio Branco do Acre enfrentando o Manaus. A partida acontece amanhã, às 18 horas, na Arena da Floresta, lá em Rio Branco. O Ferroviário enfrenta o Altos do Piauí no Castelão, lá no Ceará, mas a partida vai estar marcada para segunda-feira. O Imperatriz do Maranhão enfrenta o Motoclube, até clássico, os dois clubes do Maranhão, lá no Frei Epifânio. Partida marcada para este sábado. Sábado é dia do Brasiliense enfrentar o Campinense. Segunda-feira, o 13 de Campina Grande enfrenta o Iporá de Goiás. O Linense de São Paulo enfrenta o Novo Horizontino, clássico do interior de São Paulo, na segunda-feira. Sábado também é dia de Uberlândia de Minas Gerais contra o Caxias do Sul. E sábado também tem Tubarão de Santa Catarina contra o São José. Os jogos de volta estão marcados para o próximo final de semana, sábado 23, domingo 24 e segunda-feira 25, Bruno Mendes.
Tá certo. Ô, Vambuco, puxando a sardinha um pouco aqui pro nosso lado. O Brasiliense já passou pelo Sergipe. Agora o Campinense, acho que o buraco é mais embaixo, hein, Vambuco?
Vai ser um jogo difícil pro Brasiliense, né? Esse time paraibano é um time que é difícil ser ultrapassado, né? Então o Brasiliense realmente agora encontra um adversário que vai dificultar muito, mas quem sabe, né? O time está engrenado, está embalado, pode ser que consiga a vaga nessa disputa, né? Vamos acompanhar e ver se o Brasiliense dessa vez chega lá.
Tá certo. O futebol de Brasília, lembrando para os nossos ouvintes que tá só na Série D, já teve na Série A, mas aí caiu para Série B, Série C, e agora tem time como o Gama, que é o maior do Distrito Federal, que está sem série, e o Brasiliense tenta uma vaga na Série C para que abra uma outra vaga para um time de Brasília na Série D do ano que vem. O Ceilândia já foi eliminado esse ano. Ô Luiz Ferreira, tem movimentação no mercado, o pessoal tá ávido por notícias, principalmente aqueles que estão no meio da tabela do Campeonato Brasileiro para baixo. Será que porque o terrível medo é a janela de transferência? Os árabes estão só esperando abrir para vir aqui fazer o cata-cata. Mas e o só vai? Vem alguma coisa, Luiz?
Olha, primeiro eu vou começar pelo Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo chamou, a diretoria do Flamengo chamou o técnico Maurício Barbieri para tratar da sua, finalmente, efetivação no cargo do Flamengo. Ele vai ter um aumento salarial, inclusive o Maurício Souza, que é seu auxiliar, também vai receber uma graninha. Só que a torcida do Flamengo está preocupada, sabe com o quê? O Liverpool, de Jürgen Klopp, Roberto Firmino, Mohamed
Salah... É o Babieri, não?
Não, calma.
Ah, PC.
Que é o seu amigo Lucas Paquetá.
Ô, Bruno, vai ter uma debandada aqui no futebol carioca. Eu tenho essa informação. O Botafogo tá escada a perder dois. O Matheus Fernandes e o Igor Rabelo.
Que fez uma bela partida contra o Atlético Paranaense.
Brilhante partida. Vem jogando muito bem. Jogou bem também contra o Bahia. Os dois, o Igor Rabelo também. O Fluminense, segundo informações de pessoas de dentro do clube, pode perder três. O Ibanez, o Pedro e o Ayrton Lucas. Só que não, até o momento não tem notícia que vai perder alguém, é o Vasco. Mas o Flamengo, além de perder o Vinícius Júnior e o Felipe Zeu, pode perder também, como confirmou aqui agora, o Lucas Paquetá.
O Vasco, Valdir, ele está confirmando, inclusive, acertando inclusive a renovação do contrato do Iago Pikachu.
Mas a vantagem do Flamengo é que o Flamengo tem grana para fazer a reposição. O que me preocupa é que os outros dois não têm, né, Bruno?
É, mas já ouvi aí de um passarinho cantando, e não é o Pistola, porque proibiram também esse nome. É o seguinte, a Arábia já começou a olhar com outros olhos pro Pikachu, viu, Valdir?
Xiii! E vou falar uma coisa, se chegar com dinheiro, leva. Porque a situação do Vasco, eu tive com o presidente Campelo no outro dia, na televisão, a situação do Vasco é complicada financeiramente. O Eurico deixou uma herança lá que o inventário tá difícil de sair.
Mais alguma novidade aí, Luiz, do Mercadão, não?
Vou sair do Rio de Janeiro e vou para Santos, porque o garoto Rodrigo com Y, ele foi vendido ao Real Madrid, e ele falou hoje com a imprensa e disse que brigou para o Santos receber a multa e sonha sair do clube depois de conquistar títulos grandes. Ele fica no Peixe até junho de 2019 e foi vendido para o Real Madrid pela singela bagatela de 45 milhões de euros. É muito zero, Bruno.
Tá certo. Ô, Vamburgo, você ficaria, se por acaso você fosse contratado, até nenhum dos dois, com o Vinícius Júnior ou com o Rodrigo?
Se fosse contratar?
Isso.
O Rodrigo começou agora. O Vinícius Júnior já é um jogador, a essa altura a gente já pode considerar, comparando os dois, como um jogador tarimbado. Mais do que uma promessa, enquanto o Rodrigo é apenas uma promessa. Eu ficaria com o Vinícius Júnior.
Ô, Valdir, aí, Vinícius Júnior, Rodrigo, pessoal, sabe que a Paulistana também já gosta de meter mais o Rodrigo, tal, esse negócio todo, e aí? Ia de Vini ou ia de Rodrigo?
Olha, eu tenho que acompanhar o Vamburgo nessa aí, porque eu vi esse menino jogar, não em loco, mas vi em alguns jogos do Santos. Ele é um menino ainda, né? Eu não sei, o Vinícius Júnior, ele tem que ser o que falta a ele um pouco mais de maturidade. Ele tá muito empolgadinho, tá tendo umas atitudes aí que não condiz com o atleta profissional, mas a gente tem que levar em consideração que é proveniente da juventude, ele tem que ter um bom assessoramento, mas eu ficaria com ele. Mas ele tem que ter tem que levar um choque de ódio também, pra ficar.
Tá certo, vamos fazer um palpitaço aqui pro sábado. Ô, Vamburg, França e Austrália.
Na minha opinião, França, da França aí. Vamos botar uns 2-0 pra França.
2-0. E aí, Valdir?
3-0, França. Ei, França!
E aí, Luiz?
Você do contra, 1-1.
Que isso?
Surpreendendo. Irã surpreendeu hoje, porque a Austrália não pode surpreender.
Bolão e palpitaço é bolão e palpitaço. Ninguém pode meter a mão na cumbuca do outro.
Nem se ligar com a redondice do bolão.
Exatamente. Ô, Valdir, Argentina e Islândia.
4-0, Argentina.
Que isso? E aí, Vambor?
5-0, Argentina.
Vai aumentar a aposta, Luiz?
2-1, Islândia.
Rapaz, o cara tá... Rapaz, esse cara, se o dia que der os jogos que ele marcar, ele vai ficar milionário, hein?
Eu quero ver se eu acertar na segunda-feira, hein?
Ele joga naquele cara que joga na Mega Sena. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ô, Vamburg, Peru e Dinamarca.
Bem, eu acredito que a Dinamarca vence essa partida. 2-1 pra Dinamarca.
E aí, Valdir?
2-1, Peru. Guerreiro vai fazer gol. Tô torcendo pela volta do Guerreiro, que ele foi injustiçado. 2-1, Peru.
Vai de Peru, ou Luiz?
Vai, Luiz, de Peru.
Vou de empate, 2-2.
O cara tá do contra. Tá, Luiz, aproveita. Olha, eu vou deixar o Luiz por último, que ele é do contra. Ô, Valdir, Croácia e Nigéria.
Essa é briga de cachorro pequenês, né? Vou votar nos nigerianos. 2-0 no Nigéria.
E aí, Vambu?
Não, eu acredito que a Croácia vence essa partida. Eu vou de 2-0 para a Croácia.
Desempate ou deixe tudo igual, hein, meu amigo Luiz Ferreira?
Nessa eu vou de Croácia, que o time tem mais qualidade que a Nigéria. 1-0, de leve.
1-0, tá certo então. Agradecendo, Valdir, forte abraço, viu, meu amigo? Até a próxima.
Abraço, Bruno, abraço, Vambug, um abraço, ouvinte ligado do Mundo da Bola. Até amanhã, que amanhã é dose dupla.
Tá certo. Vambug, forte abraço, até amanhã.
Até amanhã, um abraço a todos, boa noite aos ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. E amanhã estaremos participando então da transmissão da Copa do Mundo.
Luiz Ferreira, forte abraço, meu parceiro.
Forte abraço e até domingo, porque amanhã é chinelo, mas vou estar ouvindo a Rádio Nacional.
Maravilha, beleza, você é um garoto de sorte. 17h58, estamos dando um ponto final em mais uma edição do programa No Mundo da Bola. Seleção Nacional do Rádio volta ao longo da programação da Rádio Nacional com as últimas notícias do esporte. Vem aí a edição de 18 horas do Repórter Nacional. Muito obrigado pela companhia, tenham todos uma excelente noite e um bom fim de semana.
O Mundo da Bola.